Now tuned into the motherfucking greatest.
Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash. Eu sou o João.
Eu sou a Dani B.
E eu sou o Kaique.
E muito bem. Estamos de volta para mais um Locadora do Trash aqui no site Terror Mania. Sim, dessa vez estamos de volta e estamos com o site. Bom, logo mais vai sair mais informações aí, né, a respeito disso. Mas enfim, vamos voltar ao que é principal, né, sobre o nosso tema aí, que é um tema um pouco diferente, que foi indicado pela Isa aí, que é esse, vamos dizer, essa coisa nova, que foi uma aventura se aventurar aí nesse tema de filmes gregos, na verdade, né? Foi uma experiência aí pra todo mundo. Ninguém, acho que, tipo, a gente tava até comentando aqui em off, né? O que a gente conhecia da Grécia, né? Sei lá, Mamma Mia, Hércules, Casamento Grego, né? Que a Dani até brincou. Mas enfim, a gente
foi falado que... grego.
Iogurte grego.
Churrasquinho grego. Só essas coisas. Só
eu ia falar beijo grego.
Não.
Pesado.
Não, também. É mais perto que chegamos da Grécia.
É bem isso, né? Mas enfim. Daí a gente foi, né, assistir os filmes aí, né? Que a Isa indicou, que eu, na verdade, eu nem conhecia esse tema, né? Que é o Greek Weird Wave, né? A estranha onda grega aí. Desses filmes que são bem estranhos aí, que a gente vai comentar um pouco depois, né? Daí cada um separou, né? A gente foi pesquisar aí, cada um separou e a gente vai trazer, né, essas indicações pra vocês. E também, claro, né? Com spoilers, né? Lembrando também, falar um pouco aí sobre eles, né? Pra vocês aí. Beleza? Bom, vamos então só para os nossos recadinhos habituais e a gente já volta então para comentar um pouco sobre o Greek Weird Wave aí para vocês então. Bom, pessoal, então estamos na parte dos recados aqui. É o seguinte, bom. Como vocês bem sabem, né, para vocês estarem por dentro de todas as informações relacionadas ao Locadora do Trash, a gente sempre pede para vocês, né, estarem por dentro, né, e acessarem também nossas redes sociais. Então, tanto Instagram, o X Twitter, sei lá, o que o Elon Musk inventar aí, vocês sabem, é só aquela aba lá com o estranho que antes era o Twitter, agora é um X. Vocês acham a gente, né, também o Facebook, vocês acham a gente, né, no @terrormania666, e lá vocês vão estar por dentro por todas as informações, né, relacionado ao mundo do Terror Mania. Seja resenhas, seja dicas da semana, seja o próprio Locador do Trash, né, com o tema da semana do podcast para vocês ouvirem aí, seja os memes que a gente posta e tal, para vocês aí ouvirem, né, comentar, dar risada e tal, e estarem por dentro aí da gente, beleza? Opa, da gente não, tá por gente das páginas da gente aí, beleza? E também falar o seguinte, né, que é sempre bom lembrar o seguinte, que o Anchor, né, foi comprado pelo Spotify, então a gente está cada vez mais inserido no mundo, né, dos streamings aí de podcast. Então, não é só no iTunes, né, Deezer, Amazon Music e tal, né, Spotify, claro, que a gente sempre comenta aqui que a gente está numa variedade, né, de streamings de música, né, e que vocês podem acessar e encontrar a gente, tá? Fora o Castbox, que eu lembro de cabeça, que ele sempre fala, que aparece pra gente, vai dizendo, a gente tá numa infinidade de outros lugares aí que vocês podem achar a gente. E falando nisso, né, quando vocês acharem, dê uma nota, né, uma avaliação positiva pra gente, vai ajudar demais a gente, né, o Locador do Trash. Se aparece um comentário aí, ouça o episódio, comente e tal, que é legal a gente sempre trocar essa ideia, a gente falar junto com vocês e tal, que é sempre essa crescente aí, beleza? Bom, então é isso, pessoal, vamos então pro episódio que tá bem legal. Bom, pessoal, então voltamos aí para a parte do, né, do episódio. A Isa, né, quando indicou pra gente aqui esse tema aqui do Greek Weed Waiver, eu falo pra vocês que foi uma surpresa, na verdade, né? É, pelo seguinte, primeiro porque eu realmente não conhecia, né? Acho que tirando o pessoal aqui, eu realmente não conhecia esse tema, né? Eu achava... Bom, achava os filmes muito estranhos, né? Eu conhecia, na verdade, só o diretor do Yorgos Lanthimos, né? Que foi o diretor da Lagosta. Eu só conhecia ele por conta que ele foi indicado para o Oscar e só. É, mas, né, esse termo existe, né? E ele foi criado a partir dos conceitos, né, que a Grécia vivia, né, do ambiente social deles, que a gente, na verdade, foi pesquisando, né? Seja pelo conto da frieza que existe entre a própria população, o distanciamento entre eles, né? É, e também ele colocou isso no próprio audiovisual, né? É, tem essa coisa em comum entre os personagens, né, que geram esse distanciamento. É, tem essa questão do... que os personagens têm essa grande perda, né, do interesse um pelo outro, né? É, isso é muito comum também pelo filme que eu vi, né, que a gente vê aqui. Os filmes do Yorgos Lanthimos aqui, ele tem essa peculiaridade, né? Não sei os filmes que tanto a Dani quanto o Kaique escolheram, mas esse aqui, o diretor, ele vê isso, né? Por exemplo, no Lagosta, eu vejo isso muito no Colin Farrell, né? Que fez essa participação aqui, e os personagens, né? Ele tem muito essa frieza, não tem esse calor humano, essa proximidade aqui, né? Mas é uns filmes muito voltados pra, como posso dizer, pra... sei lá, pra crueldade quase humana, assim, pra falar a verdade, né? É bem, bem estranho aqui. Mas, enfim, vamos aí falar um pouco sobre os filmes. Dani, puxa um pouco aí sobre o filme que você assistiu.
Gente, foi minha primeira experiência assistindo um filme grego, até onde eu sei, né? A gente comentou aqui, só tinha visto... Mamma Mia, Casamento Grego, enfim, essas coisas. Então, foi bem diferente. Eu senti muito isso que o João falou, da questão da frieza dos personagens. Mas era um filme que, inclusive, já foi recomendado aqui, não lembro por quem, em algum episódio do Locadora. E eu coloquei na minha lista, enfim, consegui assistir, que foi o Miss Violence, que ele é um filme de 2013. Ele tem... Eu assisti pelo YouTube, né? Tem pra alugar. E ele conta a história dessa família, uma família tradicional, né? Na medida do possível. E eles estão lá comemorando o aniversário da menina de 11 anos, né? Tá os avós, tá a mãe, uma coisa normal. E aí, do nada, ela resolve se atirar da janela do apartamento e se mata. E aí começa a história, que é justamente o filme vai fazendo a gente... O filme vai mostrando ali o dia a dia dessa família, né, após esse acidente. E a gente vai entendendo... Acidente não, né, mas após esse suicídio. E a gente vai entendendo melhor como é a dinâmica da família. E a gente vai chegando à resposta do que levou a menina a se matar assim do nada. Porque aparentemente você não, de primeira, assim, você não consegue entender o que aconteceu, porque parece uma família normal. Aí é aquela coisa, né, de aquela frase clichê, né, que de perto ninguém é normal. Então parece que quanto mais perto a gente vai chegando, quanto mais a gente vai conhecendo a família, a gente vai vendo vários indícios, assim, de que realmente tem algo estranho acontecendo por trás daquilo. Acho que vou falar os pontos positivos e os pontos negativos. Eu acho que o ponto positivo é isso, assim, é de você não ter muita ideia do que tá acontecendo, do que motivou isso, assim, não é um filme óbvio, mas ao mesmo tempo você consegue ir juntando as peças aos poucos e você consegue chegar numa resposta antes que o filme te dê a resposta, assim. Se você for um bom observador, é aquele tipo de filme que vai deixando as respostas nas entrelinhas, assim, você consegue pescando aos poucos o que tá rolando. Mas, ao mesmo tempo, Enfim, outro ponto positivo também, essa questão da frieza dos personagens, que eu acho que acaba causando um choque maior, assim. Porque a gente, eu acho que a gente tem essa coisa, né? Eu acho que tem essa coisa de cultura muito forte, porque a gente é brasileiro e a gente é mais emotivo, ou a gente está acostumado, às vezes, a ver um cinema mais dramático, sei lá, não só americano, né? Mas a gente vê cinema. Filmes, sei lá, tipo, europeu, mexicano e tal, e aquele drama. E esse filme é muito apático, assim, é completamente apático, desde as cores até o jeito dos personagens. Então, é diferente pra gente, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu não gostei do filme. Momento chocante. Não foi o filme que eu gostei. Quando eu assisti, eu não sabia o que esperar dele. Eu não tinha noção de como era a história, porque a sinopse é basicamente isso. Aí a menina que se matou e, enfim, vamos descobrir o que aconteceu. E aí eu acho que quando... Não vou contar o final, né? Não vou dar spoiler. Mas eu acho que, assim, o tema é muito forte. É, assim, nossa, nojento. É uma coisa horrível e tal. A grande revelação do porquê que as coisas aconteceram. Só que o filme, eu acho que ele não conseguiu trazer o peso que isso realmente tinha. Eu acho que o filme ficou tão apático que quando você descobre realmente o que aconteceu, parece que não tem emoção nenhuma. E quando acontece também lá uma grande reviravolta ali, o ápice do filme, também meio que parece que foi um nada, assim, sabe? Aí eu não sei se eu não peguei o espírito da coisa ou se... Enfim, ou se realmente o filme foi ruim, porque eu tinha visto vários comentários, assim, né? Você entra no, tipo, Letterboxd, filmou, enfim, na internet, você vê o pessoal, nossa, é o filme mais chocante que eu já vi, nossa, que eu assisti, eu fiquei passando mal e tal, então eu tava esperando um negócio, assim, forte. Falei, meu Deus, vai abalar minhas estruturas. E, enfim... Não sei, achei o filme morno pra um tema muito pesado. Não que ele devia ser chocante... de forma gratuita, mas eu acho que ele devia conseguir causar um impacto maior, porque a ideia que o filme queria passar, tipo, a mensagem ali era muito boa e muito forte, então tinha, acho que, maneiras de fazer isso melhor. A gente já viu outros filmes, acho que com temáticas parecidas, ou até temáticas mais simples, que conseguiram ser mais forte e causar o incômodo que precisava causar, sabe?
Então, você acha que o diretor foi muito, vamos dizer, não conseguiu trabalhar o final, você disse?
Ah, eu acho que ele devia ter ousado mais, ele devia ter... Porque eu acho que é uma situação que é pra você ficar com muito nojo, assim, quando você assiste, é pra você passar mal. E eu acho que ele não conseguiu trazer a força disso, a dimensão disso, tipo, ficou muito apático pra mim. Entendi. Aí eu não sei se eu preciso talvez ver outros filmes gregos para saber se é uma característica deles, tipo, dos filmes em geral, da cultura, ou se foi esse filme específico que não me agradou. Mas a título de curiosidade, acho que é um bom filme, enfim. Não sei, depende, gente. É uma opinião completamente pessoal e eu vi que teve muita gente que gostou. Então, não sei se eu recomendo ou não. Fica ao critério de vocês.
Entendi. E você viu no YouTube, né?
Sim. Ele não tem, tipo, no streaming. Você tem que alugar. Mas ele é, tipo, R$4, R$5, sei lá.
Entendi. Viu o pessoal mesmo comentando, falando que ele é bem pesado e tal, é bem, tipo, sei lá, é explodir a cabeça, é estranhão, não é um filme fácil e tal, né? Agora, realmente, bom, deve ser bom, né? Mas não deve ser um filme fácil também, né? Não deve ser um filme fácil, mas sei lá.
Eu acho que tem filmes piores.
Uhum.
Aí eu não sei se é um problema nosso também, depois de tantos anos de locadora, se a gente já viu muita coisa pior, e daí o impacto vai diminuindo. Tipo, aí tem que ser muito perturbador pra deixar a gente mal. Não sei se tem esse ponto também. Eu acho que assistam e tirem suas próprias conclusões, pra quem não viu.
Beleza, beleza. Bom, fica a dica aí, né? Bom, Kaique, você quer falar o seu?
Sim, vai seguir o mesmo padrão da Dani, porque meu filme... Ai, se você é que eu gostei... Mas o nome dele é Boy Eating the Bird's Food, ou em português ele ficou como Garoto que Come Alpiste. Ele é um filme de 2012, e uma dificuldade que eu tenho é falar, pronunciar os nomes certinhos do pessoal grego, porque o diretor é o Héctoras Lygizos. Grande Héctoras. E o filme, ele... Primeiro que eu escolhi o filme da lista que foi dada, porque ele é até um filme um pouco conhecido no meio LGBT, então eu falei, esse aqui eu já tinha ouvido falar, já vi algumas cenas, então eu vou assistir. E basicamente o filme fala de um garoto cujo nome é Georgos, e ele é um jovem que ele tá assim, passando por uma situação de extrema pobreza, assim, pelo que indica, acho que na capital, Atenas, né? Ele tá em Atenas e tá numa situação de extrema pobreza. Ele não tem comida para comer, ele não tem emprego, ele não tem meios básicos de saneamento e higiene pessoal. E ele, por ele passar fome, um dos grandes sustentos que ele tem é a comida do canário, porque a única coisa que ele tem assim, em posse, assim, que ele mais se apega é um canário, e ele meio que divide a comida com o canário. Então, esse título, O Garoto que Come Alpiste, é porque de vez em quando ele come da ração do canário, porque ele não tem mais o que comer, e também pelo fato de que muitas vezes a comida que ele tem, ele divide um pouquinho com o canário. Então, tipo, ele tem apenas um único ovo cozido, ele come metade e a outra metade ele dá pro canário. Ou ele tem uma fruta que caiu da árvore do quintal do prédio dele, ele vai lá, pega a fruta, raspa as sementes, dá um pouquinho pro canário, o restante ele come lambendo os dedos. Então, tipo, o filme, ele... acho que são 3 dias na vida desse jovem que ele tá, assim, se aprofundando, indo pro fundo do poço nessa onda de pobreza e miséria. E, assim, eu acho que o filme, ele bateu um pouco em mim, porque eu já passei por uma situação, assim, de sei lá, ter a luz cortada, sabe? E aí fica dias na base da vela. Né, a maravilhosa Enel, que só foge com a gente. Ou ter a água cortada e aí você precisar ir lá pegar água no balde da vizinha. Pegar água na vizinha com o balde e aí você tomar aquele banho gostoso de caneco. Então, tipo, eu meio que me coloquei no lugar do protagonista em algumas situações, só que o dele é muito miserável, tipo, é muito extremo. Tipo, tem uma cena que ele... você percebe que ele não tem lâmpada em todos os quartos. Então, o que ele faz? Ele tá na cozinha, onde ele deixa o canário, ele vai lá, tira a lâmpada da cozinha pra levar e colocar a mesma lâmpada no banheiro. Então ele fica reaproveitando a lâmpada, porque ele não tem como comprar, ele não tem dinheiro pra equipar todos os cômodos da casa. E aí tem umas cenas, porque assim, a questão da comida é uma questão central dele, porque ele não tem o que comer. Então tem uma cena que pra mim foi mais tensa, assim, no sentido, tipo, de sentir um enjoo em mim, que ele vai no... Ele cuida, às vezes ele cuida de um vizinho idoso dele, que não tem condições de se virar sozinho, e ele aproveita que o vizinho tá no outro cômodo e ele vai, e, tipo, ele vai comendo a comida que tem disponível na cozinha desse vizinho. E esse vizinho também não tem nada. E a única coisa que tem é um pote de açúcar. Então tem umas duas cenas que esse protagonista, ele vai lá e engole e come um pouco do açúcar direto do pote. E essa cena foi feita pelo próprio ator. E assim, dá um negócio assim, porque tipo, açúcar puro... E ele come, assim, com gosto, porque ele tá passando fome, então qualquer tipo de alimento que ele tem, ele come, assim, então dá um negócio, sabe, de assistir. E o filme, ele é conhecido, assim, no meio LGBT, porque tem uma cena, que eu acho que é a cena mais icônica do filme, onde tem uma cena de masturbação, e é uma cena explícita, o ator, ele se masturba de verdade, e aí ele ejacula na mão, e assim, tipo, ele tá passando por muita fome. Então, ele não tem outra alternativa a não ser comer o próprio sêmen. E o ator comeu o próprio sêmen, porque ele não tem o que comer. Então, essa situação, essa cena, ela é maravilhoso, assim, tipo...
assim, bem agradável, um filme pra você assistir comendo uma pipoquinha de boa.
Não, esse filme não é pra... Gente, tipo, esse filme... Não, esse filme não é pra assistir com os pais, não é pra assistir comendo, esse filme é uma desgraça na alma, assim. E tem essa relação dele com o canário, porque... você vê que ele tá longe dos pais, ele tá longe da família. Eu acho que ele foi tentar a vida na cidade grande, e ele, o único ser que ele tem contato, que aí volta o que a Dani falou, que parece que o povo grego é um povo muito frio, e eu fico um pouco espantado, porque não foi assim que Mamma Mia me vendeu a Grécia, que na Grécia pra mim todo mundo era feliz, todo mundo cantava no meio da rua, mas nesse filme, tipo, os gregos são muito frios, muito desconexos um com o outro, e a única relação de afeto que ele tem é com esse canário, então por isso que, tipo, ele faz de tudo pra manter esse canário vivo, e ele divide o pouquinho, o mínimo de comida que ele tem com esse pássaro. Então é uma situação assim, tipo, que incomoda por você ver o quanto, tipo, ele tá sofrendo e como as outras pessoas em volta dele não dão a mínima. E esse garoto, ele vai enlouquecendo, ele vai perdendo o cabelo, porque ele não tem nutrientes pra nutrir o próprio cabelo, o próprio corpo. Então ele vai perdendo o cabelo e é, assim, muito triste. Então, acho que não é um filme pra você ver... Se você quer ver, tipo, um... Se você quer passar, sabe? Assistir um domingo, assim, um domingão. Você quer assistir um filme pra se parecer? Esse não é o tipo de filme. Então, é isso. Assim. Não é que ele não é ruim. Eu comecei falando que eu não gostei, mas não é que eu não gostei. Eu acho que ele não foi um filme pro momento que eu tô. Eu acho que eu não tô num momento muito... Eu preciso de filmes alegres, eu vi Barbie, gente, eu preciso ver Barbie de novo, eu preciso, assim, desse tipo de filmes alegres. E esse filme não caiu no momento certo, mas ele é muito bom.
Entendi. Entendo
o que você quer dizer. É que eu acho que tem filme que parece que o único objetivo é te deixar mal, né?
Exatamente.
Ironicamente, você tem que estar num momento bom pra assistir.
Pois é, né? Ele vai anulando sua felicidade, então você tem que estar com a felicidade lá no topo, que aí vai, tipo, diminuindo. Aí depois você volta ao normal.
É, de uma forma equilibrada.
É. Por isso que eu falo, esse é meu segredo, capitão. Eu sempre estou triste.
É. Nossa.
Mas é verdade. Tem uns filmes que é bem isso mesmo, pra deixar arrasado. Arrasado mesmo. Mas enfim, pode continuar.
Não, eu só ia falar assim que eu não entendo muito da história da Grécia, mas aí, tipo, eu vi que o filme era de 2012, então o que eu associei foi que esse filme, ele meio que tentou mostrar a miséria que o país estava sofrendo depois da crise de 2008, né? Porque a Grécia, ela, depois da crise de 2008, a crise mundial, ela estava dentro daquele grupo dos PIGS, que são tipo os países que quebraram totalmente durante a crise, e a Grécia foi o país, tipo, junto com a Itália, junto com a Grécia, Portugal, foram aqueles países que entraram numa decadência muito profunda. Então eu acho que esse filme tentou refletir isso, tentou refletir essa juventude que não tem nenhum tipo de amparo e falta um pouco de esperança, sabe? Tipo, eles não têm, tipo, eles estão sofrendo e não tem a quem recorrer.
Entendi.
Ai, eu senti isso quando eu assisti Miss Violence também. É um filme sem esperança. Não que filmes de, sei lá, do gênero normal, né? Tem filmes que deixam você, tipo, sem esperança nenhuma. Mas não que tivesse que ter um final feliz, sabe? Mas é um final tão assim... tipo, ai... isso daqui só vai continuar do jeito que tá, tipo, não mudou nem pra pior, nem pra melhor, tipo, fica um vazio total. Aí eu não sei se é a intenção do filme passar essa sensação, ou se todos os filmes são assim e faz parte da vida deles ser assim.
É,
porque isso... geralmente, assim, não, no caso, a gente tá falando aqui, não são filmes, totalmente ali de terror, né? É mais acho que é mais uma questão de serem filmes desconfortáveis ou, tipo, com cenas extremas e tal. E geralmente, sei lá, quando você pega um filme de terror normalzão, clichê, você tem a Final Girl, que foi a pessoa que sobreviveu e derrotou o vilão. Tipo, você tem ali uma esperança no final de que aquilo foi vingado, alguém sobreviveu, alguma coisa deu certo no meio de tudo de ruim. E nesses filmes não, é só coisa ruim atrás de coisa ruim e termina o filme pior do que começou, e parece que também depois você termina ali, aquela coisa ruim vai continuar. É uma coisa assim, né? Aí você fica meio, tá, qual a mensagem? É só pra causar desconforto e você refletir ou não? Tipo, foi só um recorte de uma coisa e acabou isso. Achei muito complexo, assim, muito cinema-arte pra mim.
É, cinema-arte é foda. Mas pior que é, cara, é muito cinema-arte, mano. Enfim. Não,
até quando você vê, tipo, aqueles filmes japoneses esquisitos, mas tem um super final, tem uma super mensagem, tem várias metáforas, tem várias coisas. É outra energia, né? Não sei se eu entraria de cabeça no... Nossa, vou fazer uma maratona de filmes gregos.
É, eu acho também que... Ou você toma, sei lá, alguma coisa pra ficar bem alegre, né? Porque não tem como, né?
Bom, aí é... Haja Rivotril, né? E terapia. Acha...
É Rivotril e maconha e... e caninha, sei lá. Porque não tem como, cara. É pra você ficar mal, velho. Você ficar
baixo
mal.
Astral.
Muito, muito.
Ah, não sei. Vai que o filme do João tem um final feliz, a gente não sabe.
Vamos ver.
Bom, vamos lá? Preparados?
Não.
Bom, o meu, né, o Dentes Caninos, né, que eu falei pra vocês, é um filme de 2009. Ah, verdade, desculpa, Kaique, onde você assistiu o seu?
Eu assisti na biblioteca da internet.
Verdade. Boa. O Dentes Caninos, né, foi um filme que eu falei, né, que é do Yorgos Lanthimos, né, é um filme de 2009. Eu, como eu falei pra vocês, dessa vez eu peguei a calcinha da minha esposa pra assistir e assisti no Mubi. E daí, enfim, esse daqui, né, é um filme assim que... É aquele lá, aquela charada lá. É, tirai vossa esperança... Como é que é? Tirai vossa esperança quem trai-vos lá, não sei o quê, né? Porque é um filme também bem desgraceiro assim, sabe? Porque... Vou dizer algumas coisas. no checklist. Tem morte de animal? Tem. Tem violência gratuita? Tem. Tem incesto? Tem. Acho que é só isso. Tem só isso. Mas é bem complicado mesmo, né? Porque é interessante por uns pontos, né? E por outros é bem ruim. Aqui no filme a gente tem uma família, né? Com três adultos, na verdade, né? Que são três irmãos. Um homem, né? Um menino e duas meninas, né? Que deve ter na casa dos, sabe? Que tipo 28, 27, 28 anos por aí. Os irmãos. E o pai e a mãe, né? O pai é o único que pode sair de casa, né? Porque os pais concordaram que eles querem, tipo, deixar os filhos longe da civilização para eles não se envolverem, por exemplo, com problemas do mundo exterior, sabe? Então, tipo, eles falam, né, desde criança que eles não podem sair de casa porque muitas coisas ruins acontecem e tal. Então, eles não têm nenhuma informação do mundo exterior. Eles vivem, tipo, na casa deles, sabe? Tipo, bem no lugar afastado, mas eles vivem só no mundo deles ali, né? Então, por exemplo, existem só palavras inventadas, né? Por exemplo, tem uma lá que eles falam assim, uma florzinha, a mãe fala que é zumbi, uma florzinha. Quando a menina pergunta o que é xoxota, né, que ela ouve, a mãe fala que é tipo uma lamparina, né? São coisas assim absurdas, né, que eles vivem naquele mundo. E daí eles não têm, tipo, noção das coisas que eles têm no mundo exterior, né? E quando, tipo, os pais começam a ver que os filhos têm mais curiosidade de ir para fora, eles começam a inventar algumas coisas, sabe? Tipo, vocês só podem sair quando o dente caninos de vocês caírem, eles falam, né? E, tipo, a gente sabe que é difícil, por exemplo, é impossível o dente canino de um adulto cair, né? E então eles veem que é, tipo, impossível eles saírem de casa. E algumas situações vão se complicando demais, né? Por exemplo, para o filho mais velho poder ter uma atividade sexual saudável, o pai, né, que é tipo um dono de uma empresa lá, ele contrata, né, a segurança que trabalha na empresa para ir, tipo, transar com o filho. Então, tipo, ela só transa com ele e pronto, né? Em certo momento, a segurança lá fala pro menino lá, fala assim, você, dessa vez você faz sexo oral em mim? Daí o menino fala assim, eu prefiro fazer do jeito que a gente tava fazendo e tal, né? Mas ele nem sabe o que que era isso, né? E daí ele vai conversar com a irmã, a segurança vai conversar com a irmã e fala o seguinte, faz tal coisa pra mim, sexo oral em mim, que eu te dou certa coisa, né? No primeiro momento, ela oferece tipo uma tiara com luz fluorescente e tal, né? E a menina aceita, porque ela nunca tinha visto isso na vida. Daí, na segunda vez que a segurança vai oferecer isso pra menina, ela já fala, eu queria uma coisa diferente e tal, porque senão eu não faço em você. Daí ela começa a vasculhar a bolsa da menina e acha duas fitas, né, de vídeos. E o legal é que, tipo, o diretor não fala, assim, qual que são as fitas, né? E ele só fala a partir, tipo, do que a trama apresenta com o filme. Então, por exemplo, tem um certo momento que a menina começa a usar diálogos, né, do filme para conversar com os irmãos. Quando ela começa a se meter de boxeadora, começa a brincar e tal, a gente sabe que o primeiro filme que ela assistiu foi Rock, né? Daí, beleza. Daí, quando a menina, tipo, tá à noite, né? Sabe aquela coisa bem cine privê, quando seus pais iam dormir, você colocava, ia de madrugada, colocava a televisão bem no baixo e tal, pra ver aquela sacanagem lá da boa?
Eu não sei o que é isso, não.
É, então, não, só vou jogar videogame aqui, só vou ver esse filme e tal, depois coloca na Band lá. Enfim, daí ela ia fez isso, né, mas é pra assistir, tipo, filmes normais. Daí o pai aparece, daí ela esconde as fitas e tal, mas depois o pai acha, né, e cada, tipo, violação pequena que seja dentro da casa, os pais castigam eles violentamente, né? Daí tem essa cena que, nossa, o pai, tipo, pega uma fita crepe assim, fita adesiva, enrola a mão, né, com fita adesiva e com a fita de vídeo VHS, e vira, tipo, uma luva. E ela, tipo, e ele, tipo, mete a mão com a fita VHS na cabeça da menina, que estoura a fita VHS e meio que, tipo, estoura a cabeça da menina, sabe? Tipo, de castigo. É umas coisas assim, umas coisas muito absurdas. Muito absurda. Tem uma cena, até meio pesado, que eu até fiquei mal até, que é quando um menino lá, ele vê um gato no quintal que ele tá brincando lá, e ele não sabe que é um gato. Ele pensa que, tipo, é um bicho e tal, ele não sabe que é um gato. E ele vai, tipo, falar pras irmãs, elas ficam apavoradas e tal. É que a mãe, tipo, fica o tempo todo no quarto, trancada, porque ela não sabe, meio que tá em depressão por conta disso. De ficar o tempo todo lá com os filhos. E ele, tipo, passa uma, sabe aquela tesoura de jardim? Ele passa aquela tesourada de jardim no gato, sabe? É bem, assim, explícito e cruel, sabe? Fiquei até mal quando tava assistindo, sabe? E é cruel, sabe, as coisas. E é uma cena, sabe? É tipo uma coisa assim, que ao mesmo tempo que você fica assim curioso de ver a questão desse convívio que eles têm, tipo, deles viverem aquela utopia meio louca, sabe? Tipo, de não conviver entre eles, de não falar, tipo, de conviver entre eles, mas não falar com o mundo exterior, daquela repressão do pai, de ver como funciona aquela loucura deles, tipo, sabe, umas coisas assim, mas ao mesmo tempo você fica assim, puta, é totalmente nojento esse mundo que eles vivem, sabe? É estranho, é complexo, sabe? E outro ponto que eu achei, assim, devastador foi quando o pai, né, descobre que quem deu as fitas foi a segurança, né? E o pai chega na casa da segurança, né, meio que começa a falar umas coisas e tal. Daí, em certo momento, ele pega o VHS dela e bate na segurança, né? Tipo, dá pega o videocassete e bate nela, né? E fala, ó, não quero mais ver você no emprego, nem você perto dos meus filhos e tal. E depois, tipo, ele fala assim pra esposa, né? Fala assim, ó, eu não vou mais chamar a segurança porque ela fez tal coisa. A gente precisa oferecer, né? Precisamos dar outra pessoa pro nosso filho, né? Poder se satisfazer e tal, né? E o pai fala assim, ah, ele precisa escolher, então, uma das irmãs, né? Daí você fica, caralho, cara, sabe? Tipo, que ideia, né? Daí tem uma cena, tipo assim, que você fica até mal, porque ele tá, por exemplo, tá na banheira lá, meio que de olhos vendados, assim, e escolhendo, né? Assim, só palpeando, assim, escolhendo qual que é, tipo, a pessoa que mais atrai ele, sabe, pelo toque e tal, né? Daí ele escolhe a irmã mais velha e transa com ela, sabe? É umas coisas assim absurdas de incesto, de que é repugnante mesmo, sabe? Que é repugnante. Mas, tipo, você meio que fala, pô, mas ao mesmo tempo você fica assim pensando, pô, eles são inocentes, mas, sabe, não sei se tem aquela coisa da culpa, se é culpa dos pais, sabe? Porque eles não têm, os filhos não têm contato com o mundo exterior. É bem assim, tipo, estranho, sabe? O diretor conseguiu ao mesmo tempo provocar esse sentimento de estranheza e de questionar esses pontos, assim, sabe? Que são levados no filme, sabe? Apesar de ter essas coisas que a gente falou, da frieza muito, muito grande dos pais, né? De tratar os filhos assim. E a família, né? Que, tipo, não é uma família, né? Parece mais uma experiência de laboratório para os pais do que uma própria família, né? Que não deixa, por exemplo, os filhos terem os próprios erros, né? Quer controlar eles numa redoma de vida, assim, né? E assim, é bem legal mesmo, né? Adorei esse filme aí, vale muito, muito a pena assistir. Mas eu já falo que, por exemplo, ele não é indicado para grande público, assim, porque ele é muito, muito pesado mesmo, sabe? Ele é para estômago forte, sabe? Muito estômago forte, assim, que é bem estranhão mesmo. Mas enfim, é isso.
Eu adorei essa crítica. Você fala, não, o filme ele tem incesto, ai, assassinato de animal, é uma violência gratuita, ele é bizarro, ele é doido. Adorei, amei, 10 de 10.
Nota 10, né? Assistam. Então, deu pra ver que eles têm um tipo, né? Tipo, de filme, assim, é tudo família esquisita.
Não sei como. Deve ser horrível, né? Essa. A família grega, né? Por isso que existe a tragédia grega.
Destruiu toda a imagem que eu tinha construído na minha cabeça, porque eu tinha assistido aqueles filmes lá, Casamento Grego, falando grego, que a família é super do bem, super unida, né? Uma vibe, uma coisa. Aí você vê esses filmes completamente diferente.
Sim.
São famílias perturbadas. O que é a realidade, prefiro não saber.
Eu acho que é bem por isso, sabe? Acho que eles preferem camuflar mesmo, porque eu acho que é bem cruel mesmo, sabe? Pelo jeito, assim, né? E esse filme, o filme que vocês falaram aí, né? É bem, tipo, só a realidade, né? Cinema, né? Mostra bem a realidade da época, né? Que vive, né? Então, é estranho. Mas, enfim. E esse filme é bem interessante aí. É uma alta reflexão e tal, né? Mas é legal. Mas fica avisado que não é, tipo, fácil assim, não, sabe? É foda. Mas beleza, vocês querem comentar mais alguma outra produção?
Não, essa foi a única que eu vi e acho que eu não pretendo ver outras. Já tá ok por aqui.
Eu, na verdade, acho que eu vou assistir o de vocês, eu achei bem interessante. O do Kaique, eu acho que eu vou passar a cena que o cara come em sêmen, que eu acho que eu não preciso aí, mas... Eu achei bem, bem interessante o de vocês aí. Bom, então acho que é isso então, pessoal. Obrigado aí pela participação aí de quem ouviu aí. Foi bem interessante essa gravação. E também descobri esse cinema novo aí, né, que abriu fronteiras aí pra Grécia. Então quero agradecer a participação da Dani. Obrigado, viu, Dani?
Gratiluz, agora vamos quebrar prato e ouvir aba.
Bem isso. Obrigado. E tomar um iogurte grego. E também agradecer também.
Pra dar uma equilibrada, tomar bastante iogurte grego.
E também agradecer a presença do Kaique. Obrigado, viu, Kaique?
Eu que agradeço.
Então é isso, pessoal. Obrigado mesmo, viu? E até mais.